Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, no meu último Nerdcast Político Internacional.
Aqui é o Felipe Figueiredo e tá bom, atraso é culpa minha, tá bom.
Eu já explanei que a culpa é tua.
Aqui o JP e, cara, a gente tem só que seguir em frente, fazer o que a gente pode e orar.
Nossa, JP, me dá um abraço, sem orar.
Aqui é o Tucano e 2024 foi foda, mas 2025 vai ser muito pior.
Vamos lá, vamos! O Azaghal não pôde porque teve que resolver um problema, etc e tal.
Não, fala a verdade. O Felipe vetou.
E vai, Deus.
Canelada.
Canelada.
Não precisa pular os e-mails hoje.
Ai, ai. Por onde a gente começa?
Cara, eu acho que esse ano, cara, aconteceu tanta coisa que não dá nem pra fazer, assim, retrospectiva mês a mês, cara.
Não dá.
Fica tão maluco, né?
Entra no Xadrez Verbal, que tu vai ver tudo lá, tintim por tintim. Cada podcast é um discurso do Fidel de 7 horas. Você vai saber tudo. Mas esse Nerdcast é um, como todos são, é só um trailer pra você conhecer o Xadrez Verbal. É basicamente a grande propaganda do Xadrez Verbal.
Mas, ó, o roteiro quem fez foi o Tucano. Então, assim, eu agradeço a propaganda grátis, mas o trabalho foi dele.
Eu que fiz porque eu ouço o Xadrez Verbal toda semana. Aliás, ouço Xadrez Verbal, ouço Petit Jornal, História FM.
Eu tô tranquilão que eu tô num sabático.
Olha aí. Olha, cara, puta, cara, Tucano, aí sim. O cara botou eleições, aí ele botou tudo relacionado à eleição. Depois, governos que caíram, tudo. Caraca, brother, olha aí. Aí, o governos que caíram, o Trudeau não entra nesse, né? Ano que vem só, né?
Não entra. Não, mesmo, porque ele não caiu, né? Ele só avisou que ia renunciar, ele não renunciou.
Ah, até esse momento agora ele não renunciou, ele só avisou. É isso?
É. Me segura, senão eu vou.
Tá bom, deixa pra depois. Bom, você quer falar um tantão de eleições? Eu tenho que falar das eleições dos Estados Unidos, que eu acompanhei aqui dia a dia, e acho que é por isso que eu tô com pouca vontade de viver. Mas vamos dar a volta. Esse é o Política Internacional, então a gente tem que dar a volta ao mundo aqui.
Janeiro teve eleição em Bangladesh. Sempre que eu ouço em Bangladesh, eu me lembro do JP. Foi esse ano passado, falando, me lembrando, porque eu tinha esquecido, de como Bangladesh era o exemplo de país pobre nos livros escolares de geografia, não é?
É isso aí. O professor de geografia sempre usava o nome. É pobre como Bangladesh.
Bangladesh tem esse histórico de ser um país muito pobre, ainda é um país muito pobre, porém nas últimas décadas também foi um dos países que mais cresceu no mundo, né? Bangladesh, alguns anos, cresceu coisa de 10, 12% PIB por ano. Bangladesh se tornou um núcleo têxtil muito grande, inclusive, né? Se você for em algumas dessas lojas de grandes marcas de shopping, né? Você vai ver lá, made in Bangladesh.
É, mas núcleo numa dinâmica colonial, né?
Então, aí que tá. E só que esse crescimento econômico, ele foi concentrado em apenas alguns setores da sociedade. Boa parte, né, dos trabalhadores continuaram pobres, ferrados. Só que Bangladesh tem movimentos sindicais muito fortes, porque desde o histórico da independência, Bangladesh se tornou independente do Paquistão em 71, né, teve um genocídio lá, inclusive, que foi o motivo do primeiro grande show de rock beneficente da história, organizado pelo George Harrison. Então, assim, essa é a primeira coisa. Bangladesh teve um crescimento econômico muito grande. Por esse crescimento econômico,
ele vendeu a ideia pro povo que primeiro a gente tem que fazer o bolo crescer para depois repartir.
O famoso na volta a gente compra.
Então isso nos últimos anos foi gerando insatisfação popular. Tivemos greves, tivemos protestos e junto com isso a repressão a esses protestos. Então essa é a dinâmica interna. Junto com isso, nós tivemos também a Covid. Foi muito forte em Bangladesh. Ano retrasado já, nós tivemos surtos de dengue muito fortes, muito violentos em Bangladesh, que muito provavelmente, assim, a gente não sabe quantas pessoas morreram devido subnotificação, falta de infraestrutura médica, esse tipo de coisa. E, finalmente, nós tínhamos um governo, o governo da Sheikh Hasina, que foi acusado de ser cada vez mais autoritário. É um governo próximo dos hindus, e Bangladesh fica ali meio que cercado pela Índia, né, perto de Myanmar. Bangladesh é um país de maioria muçulmana, porém tem uma comunidade hindu presente também e bastante influente. Esse governo, que tinha essa proximidade com as comunidades hindus, tinha apoio da Índia. E aqui, assim, resumindo muito, mas desde a independência de Bangladesh em 71, nós tivemos basicamente as relações do país alternando entre boas relações com a Índia ou boas relações com China e Paquistão. Isso normalmente conduzido pelos governos islamistas. E aí nós tivemos, então, a reeleição da Sheikh Hasina no início do ano, como o Tucano colocou aqui no roteiro. Foi uma reeleição boicotada pela oposição, dizendo que foi uma farsa, ela foi reeleita mesmo assim. A crise continuou pelo restante do ano, até o momento em que nós tivemos protestos muito grandes contra a Sheikh Hasina. E quando eu digo muito grandes, é porque nos mesmos protestos você tinha o Partido Comunista de Bangladesh, você tinha sindicatos ligados à indústria têxtil, especialmente mulheres costureiras, e você tinha grupos islamistas pró-Paquistão. Tivemos centenas de mortos, até o momento que se tornou insustentável. Ela foge para a Índia, onde ela está asilada agora, nesse momento.
Invadiram a casa dela, a mansão, não é?
Invadiram a residência oficial. Tiraram foto com as roupas de luxo dela e tal. E aí ela foi sucedida no cargo pelo Muhammad Yunus, que foi Nobel da Paz, chamado, né, apelidado de o banqueiro dos pobres, devido à sua política ali de microcrédito em Bangladesh. Ele estava nos Estados Unidos, inclusive. Aí ele foi chamado pela oposição para conduzir essa transição. Só que, especialmente, o que aconteceu em Bangladesh não pode ser desconectado das disputas regionais entre Índia, de um lado, Paquistão e China, do outro, né? A China é a principal aliada do Paquistão. A China apoia os grupos islamistas no entorno da Índia para fazer contraponto ao nacionalismo hindu. Então, a China apoia os islamistas em Bangladesh, apoiou eles nas Ilhas Maldivas, onde eles venceram as eleições também. Resumidamente, foi isso que aconteceu. Então, assim, é uma dinâmica regional bastante importante e, como eu mencionei, uma das economias que mais cresce no mundo. Então, não é, assim, algo que vai ficar completamente isolado, completamente distante, sem relações com o resto do que acontece no mundo, com a economia mundial.
E isso foi em janeiro, né, a eleição, e a queda dela foi em agosto, né?
Isso. E aí o Muhammad Yunus voltou logo depois.
Na Rússia também teve eleição, mas não conta, né? De mentirinha, né?
Não, que isso. É uma eleição importante para a democracia mundial. Ele é tão querido que ele foi eleito com 87% dos votos.
Ah, oh, não, que maravilha, cara. E esses 13% aí, hein?
Estou na Sibéria. Puta
que pariu. Talvez o resultado fosse um pouco diferente se os opositores dele não tivessem caído das janelas.
Ah, isso é um problema muito sério na Rússia, de janela.
É, como é que é? É defenestrite.
Defenestrite aguda, exatamente.
Isso. 5 caíram de janela. 12 morreram, só em 24, e 5 caíram de janela.
Nossa, cara.
Inclusive, tem um fato importante também, é que o Navalny, que é o principal, era, né? O principal opositor dele, morreu na cadeia. Lembra que ele foi envenenado, tomou uma guarda-chuvada de Novichok?
Sim, caraca, cara.
A gente teve em fevereiro o presidente youtuber Nayib Bukele, foi reeleito também com uma margem boa, né? 80% dos votos.
O homem do Bitcoin.
Ele transformou o Bitcoin em moeda oficial de El Salvador.
Em El Salvador, nossa senhora.
E ele resolveu o problema de criminalidade de El Salvador, né? Construindo uma mega, tal qual o Império em Andor. Ele construiu uma mega cadeia. Se a pessoa andar pelo lado errado da rua, vai preso.
Que nem o Andor.
É aí. Exatamente. E é importante, assim, contextualizar que essa reeleição dele, o Bukele, ele conseguiu, ele atraiu muitos simpatizantes aqui no Brasil. A imagem dele tem sido usada por políticos e movimentos políticos, tipo da cadeirada. Assim, é importante contextualizar, separar duas coisas. Ele recebeu, né, uma parcela muito grande de votos, ele tem muitos admiradores em El Salvador. Porém, duas coisas. Primeiro, isso não quer dizer que a população inteira apoia ele, até porque o comparecimento eleitoral foi de mais ou menos metade do eleitorado, ou seja, metade das pessoas sequer foi votar, porque provavelmente sabia que o voto não ia adiantar muita coisa. E a segunda é que a reeleição dele é ilegal. A Constituição salvadorenha proíbe expressamente reeleição.
Não tem reeleição nenhuma.
Então, não autorizava reeleição de presidentes, prefeitos, cargos de executivo. Que nem, por exemplo, no México.
Sim.
Só que, em 2021, a Suprema Corte autorizou a reeleição. Só que essa Suprema Corte de El Salvador é formada exclusivamente por pessoas nomeadas pelo Nayib Bukele. Todos os juízes anteriores foram afastados pelo Nayib Bukele sob a argumentação de que eles eram corruptos e aliados do crime organizado. Então, assim, é uma Suprema Corte formada apenas por juízes nomeados por ele, e depois o parlamento também autorizou a mudança constitucional, depois do parlamento ter sido literalmente cercado por tropas. Então, assim, é uma reeleição completamente ilegal pelo histórico de El Salvador.
Caraca. Já pega essa visão aí, ô Jovem Nerd, porque quem tem 6 de 9, pra conseguir 9 de 9 é um pulo, né?
Não, isso vai rolar durante esses...
Então, Felipe, você não acha que isso que você tá falando, ele casa com o que acontece na Rússia, que a gente falou de leve, casa com o que acontece na Venezuela, casa com o que acontece na Turquia, casa com o que acontece em vários outros lugares. E eu li uma frase que é antiga, por acaso eu me deparei com ela essa semana, do Erdogan, em que ele dizia que a democracia é como andar de ônibus. Você pegar um ônibus, entendeu? Que quando você chegar na sua parada, você salta, sacou? E aí você salta fazendo esse tipo de coisa, se cercando legalmente, né, pra dar o ar de legalidade ao que você tá fazendo. Tô maluco aí, Felipe? Ou isso é um padrão agora?
Não, acho que é total comparável, que é ou você aparelhar o Estado pra dar o verniz de legalidade pra um governo autoritário. Isso sequer é novo, a própria ditadura militar brasileira fez isso, por isso que isso contribui para muita gente hoje negar que tenha sido uma ditadura, né? Então vai falar, não, o Congresso votou a vacância, o Congresso que votou pelo Castelo Branco, como se não tivesse tido um movimento armado, como se não fosse um voto sob a mira de uma arma, né? Ah, não.
De tanque, né?
É, não, porque o gabinete aprovou o AI-5, né? Esse tipo de bobagem que é repetida até hoje.
Em março a gente tem Portugal, onde a Aliança Democrática venceu os socialistas que estavam no poder. Só que a gente tem que lembrar que a Aliança Democrática, que era o principal partido, é o Partido Social Democrata. Social Democratas em Portugal são liberais conservadores. Já os socialistas são social democratas. E o Chega, que é o Partido Fascista de Portugal, ficou em terceiro lugar.
Nossa Senhora.
É um sintoma que a gente está vendo em vários lugares, né? Na Alemanha, na Áustria eles ficaram em primeiro lugar, na Holanda, nos Países Baixos eles ficaram em primeiro lugar, na França é a terceira força.
Eu achei que ia demorar mais pra gente chegar nesse ponto de desespero e falta de esperança na humanidade, mas a gente chegou rápido. O que eu posso oferecer pras pessoas que realmente estão se preocupando com isso, que o que é natural, saudável, significa que vocês ainda são, é que realmente essa força, sabe, a inércia, tipo a inércia do mercado financeiro, a inércia de um transatlântico andando e etc, né? Tipo assim, a gente tá vendo muitos exemplos que mostram a força que esse movimento de extrema-direita tem no mundo inteiro, um fenômeno global, bem antes, né, de Bolsonaro e de Trump, etc. Já estava crescendo lá desde antes de 2010, etc. e tal, mas assim, a gente começou a ver isso mais para 2013. Muita gente não estava entendendo na época o que estava acontecendo, eu inclusive. Todo mundo se livrou, porque se livrou do Bolsonaro, se livrou do Trump, etc. e tal, e aí agora a gente está vendo essa segunda onda ainda mais forte. É tipo assim, isso também não é novo, tá? Isso já... O Hitler, ele tentou um golpe e foi preso, né? Em 1923. E ele só volta ao poder, tipo assim, anos depois, tipo assim, de forma completamente legal e não tentando derrubar o governo na força, como ele tentou antes, foi preso. Então, tipo assim, esses movimentos fascistas, eles são... O combustível deles é esse ciclo, né, econômico do capitalismo, etc. E quando a coisa começa a ficar, né, o dinheiro tá caro demais, tem que ter uma guerra, uma coisa, um movimento muito forte desse. Você vê, a Revolução Francesa terminou numa ditadura, terminou com Napoleão, entendeu? Então, tipo assim, infelizmente, antes da gente ver progresso, eu acho que a gente ainda vai ver muito autoritarismo daqui pra frente, entendeu? A gente não passou pelo pior do autoritarismo nos últimos anos.
Eu falei isso lá no final do Podnext, quando da eleição na Argentina, a gente fez pré-eleição, né? E tudo indicava que o Milei fosse ganhar, isso não foi desse ano, foi do ano anterior, né? Mas eu falei que me interessava muito ver se a eleição do Milei na Argentina era um caso isolado maluco ou se era já essa compactação do ciclo. Porque tinha tido um momento Brexit em diante, né? Que esse momento faz só cresceu, aí estancou na eleição do Biden, Lula, e que se reverberou por alguns lugares. Então a minha dúvida é se a da Argentina era isolada ou se era novamente a curva fazendo, não?
É, se era um final desse movimento ou se estava pegando velocidade de novo.
Exatamente, se era uma coisa atrasada que estava acontecendo na Argentina ou se já era um prenúncio que a gente ia ver essa merda toda ser espalhada de novo no ventilador.
Exatamente. Eu não tenho nenhuma mensagem bonita pra falar depois disso não, sabe? É tipo assim, galera, é isso, segura. Segura porque, lembra dos seus anéis? Eu não queria que essas coisas acontecessem comigo. A gente não tem escolha, a gente não tem poder nenhum sobre isso. Tipo assim, quem nasceu na Europa na época da Segunda Guerra Mundial não teve nenhuma escolha em viver a maior guerra da humanidade acontecendo sob suas cabeças.
Mas que pós a guerra, a gente viveu um momento de esperança e de coisas se modernizando e transformando o mundo para melhor. Hoje a gente tem um mundo que tem menos gente passando fome do que há 30 anos atrás. Tem várias coisas positivas que surgiram pós esse momento ruim. Talvez, é o que você está falando, talvez tenha que surgir um momento ruim de novo para coisas melhores ainda virem acontecer depois.
Ô JP, JP, não fala isso que dá azar, cara. O Azaghal falou assim, a gente não passou por nenhum fato histórico muito importante, não, mas é uma verdade. Guerra.
Ah, lembra disso ele falando? Porra, quero logo que os alienígenas cheguem.
É uma verdade. Guerra, uma é peste.
Puta,
aí, teve a pandemia.
Inclusive, eu tava pensando sobre isso hoje, até quando eu dei uma olhada no teu roteiro, e me veio à cabeça o seguinte, a avó da Francine vai fazer 100 anos agora em junho. É 100 anos, um século, vai fazer agora em junho.
Caraca, ela tá demais, cara. Impressionante, cara.
Quantos momentos, assim, críticos rolaram nesses 100 anos? Entendeu? Rolou a Segunda Guerra Mundial, rolou a Guerra Fria barra pesada.
Peraí, a avó da Francine, não é assim, rolou a Segunda Guerra Mundial. Além da avó da Francine ter 100 anos e passar por tantos perrengues, ela fugiu da Inglaterra pro Canadá num navio que tava num comboio que foi atacado por submarino alemão, o Bolt alemão, e o navio dela sobreviveu, um monte de navio afundou em volta dela. A avó da Francine, ela realmente tem muitas lições de perrengue pra ensinar pra gente.
Mas então, aí teve a Guerra Fria barra pesada, teve a ditadura no Brasil, teve o Covid. Agora há pouco já, né? Na reta finalzinho.
Caralho, tu foi de ditadura pro Covid, brother? Calma.
Não, mas são quatro eventos pesados.
Uhum.
A nossa geração, a gente viveu o Covid agora recente, viveu o finalzinho da ditadura brasileira, o finalzinho da Guerra Fria. Talvez você junte os dois aí num. Então assim, a gente tá duas até um momento.
Eu acho que isso acaba tendo um viés cronológico, que é assim, em 100 anos, a gente consegue ter uma noção maior do que foram os eventos de, por exemplo, de quando a avó da Francine tinha 20 anos de idade. Mas assim, a gente também pegou a crise de 2008, início da Guerra ao Terror. A Guerra ao Terror, gente, ela é importantíssima. A Guerra ao Terror redefine as relações internacionais, o transporte internacional, a comunicação internacional.
Então, assim, adiciona a Guerra ao Terror ao dela e ao nosso, pronto.
E a crise de 2008 também. A crise de 2008 ela não passou, gente.
Tem que ter uma distância, né, pra a gente conseguir analisar melhor.
É, e claro, aí vão ter as crises localizadas, enfim e tal. Acho que a Guerra ao Terror, como ela ficou muito naturalizada, ela é maniqueísta direto no nome, né? Porque assim, Guerra ao Terror, ou seja, tudo que você está combatendo, você tem a desculpa de que é terrorismo. Ninguém, teoricamente, é a favor do terrorismo, né?
Ela coloca muito o bem contra o mal de uma maneira muito maluca, né?
Então assim, a Guerra ao Terror, ela naturalizou muitos abusos, tanto cotidianos, assim, não existe mais privacidade, né? É sempre bom lembrar para os nossos ouvintes, os seus nudes não são sigilosos. O Joe Biden pode ver a sua piroca.
Isso, e o que você bota lá na sua aba invisível lá, não é nada invisível.
É, e assim, dane-se também. E serviu para legitimar muito abuso na ordem internacional. E isso gera um efeito dominó, porque assim, ah, em nome da guerra ao terror, eu vou invadir o Iraque. Ah, se você invadiu o Iraque, eu vou anexar a Crimeia. Ah, se você anexou a Crimeia, eu vou fazer tal coisa. E aí vira um efeito dominó. Então, assim, a guerra ao terror, a gente digo, tipo, como sociedade, todo mundo, a gente naturalizou ela num nível que a gente esquece que, assim, sim, o
ela
mundo...
ela continua impactando nossa vida.
É, e contribui muito pra essa distopia que a gente pode caminhar.
E tem também os eventos que são mais silenciosos. Por exemplo, o smartphone. O smartphone mudou o mundo. Mudou até a postura das pessoas. As pessoas agora têm são sempre corcundas. A cabeça pra baixo, corcundas. As pessoas não conversam mais, as pessoas não veem mais as coisas ao vivo. Elas filmam pra nunca mais assistir queima de fogos de artifício no Réveillon, show de rock, show de sei lá, tá de música. Né? Ninguém assiste, as pessoas filmam, postam nas redes sociais e nunca mais veem.
E dá pra gente fazer outro net, que é só sobre isso, porque tipo assim, que o smartphone que parece que conectou mais as pessoas, na verdade, né, não falta estudo nisso, ele tá isolando ainda mais as pessoas, porque a gente tá se afastando de convívios sociais, presenciais naturais, do desenvolvimento das sociedades humanas e enfim, mas isso aí são uma cascada de informações com muitos detalhes que vale a pena a gente discutir em outro Nerdcast desesperançoso, que nem esse.
Esse não é o Nerdcast Política Internacional, o Nerdcast Porta da Desesperança.
Nerdcast Desabafo. Ai, caralho.
Então vamos voltar para a pauta aqui, para abril e maio, para a maior eleição do mundo.
Modi ganhou de novo.
Por falar em governo autoritário, né? O Modi ganhou.
É o terceiro mandato, é isso?
É, o terceiro mandato dele. Apesar de não ter sido, né, a galera que não curte ele, meio que comemorou porque a vitória não foi como esperada, né? Ele estava esperando ter a grande maioria dos assentos no parlamento e acabou ficando com menos de 300. Ele diminuiu a representatividade, né, no Congresso, mas continua sendo mais da metade, né?
Tipo, isso aí é um prêmio de consolação da Xuxa. Quero mandar um beijo pra minha mãe, meu pai, pra você e ganhar aquele brinquedo da estrela no final. Dizer que ele ganhou, agora ele tem menos assentos no parlamento.
Não, e tolinhos, porque, na verdade, o resultado final disso é que ele aprende com os erros, entendeu? Que levaram a não ter ganho tantos assentos e vai fazer manobras pra garantir que isso não aconteça no futuro.
Pois é o que vai acontecer agora no segundo mandato do Trump nos Estados Unidos. É, exatamente isso que você falou.
Temos, então, em junho, México, Cláudia Sheinbaum.
A do México é interessante porque o Obrador, que era o presidente, e como o Felipe já falou, não podia se reeleger, porque a Constituição do México não permite, ele era dos raríssimos governantes desse momento que tinham uma boa popularidade e conseguiram eleger o seu candidato. Foi a eleição totalmente fora da curva que a gente teve recente.
Né? E é muito louco, né, o López Obrador, que ele é de esquerda, porém ele é fanzaço do Trump.
Como é que pode isso, cara?
Mas foi eleita, então, a primeira mulher presidente do México, né? E, se não me engano, também é a primeira judia, né?
É. Mais alguma coisa a dizer de México, não?
Não, eu só quero dizer que o Europa, Golfo do México não vai ser mais Golfo do México.
Não, peraí, isso aí é ano que vem, rapaz. Ano que vem a gente vai discutir, né? O Golf of America.
Junho e julho a gente teve uma eleição bem peculiar, que foi a eleição da França.
Ah, sim, teve uma puxada de tapete lá.
Sim, a coalizão de esquerda saiu vencedora no segundo turno lá. Lá tem um segundo turno para eleições legislativas, né? O partido do Macron, né, que teoricamente é de centro, que não existe esse negócio de ser centro, né? Falava, ele é extremo centro. Não é, né?
Extremo centro.
Quando o cara fala, não sou nem de esquerda, nem de direita, a gente sabe o que que é. Eles fizeram uma estratégia eleitoral pra parar a reunião nacional, que é da Marine Le Pen. Inclusive, hoje, o pai dela foi pro inferno. Que era assim, aonde tivesse algum candidato da reunião nacional, que é o partido de extrema direita da Le Pen, e tivesse mais candidatos, né, da coalizão de esquerda ou do partido do Macron, um deles ia sair pra dar chance pro que tivesse melhor colocado. E isso deu muito certo. Então a esquerda ganhou as eleições, ficou em primeiro, mas na hora do vamos ver, o presidente presidente Macron deveria, não é obrigado, né? Mas ele deveria nomear primeiro-ministro indicado pelo partido que ganhou, pela coalizão, na verdade, que ganhou. Ele tocou o foda-se. Ele tá mudando de ministro a cada 3 meses e a França tá parecendo a Itália de antigamente.
Foi o menor, o governo mais curto da história pós-Segunda Guerra da França e a primeira vez que um governo francês sofreu voto de desconfiança desde 62, acho, ou 72. Um dos dois. Cara, o Macron, o que acontece? Ele se olha no... Vocês lembram da... Era uma propaganda, eu não lembro do que era exatamente, que era um gato na frente de um espelho, e no espelho era um leão. O Macron, eu tenho certeza que ele se olha no espelho e ele vê o Napoleão. Só que assim, ele é um dos trapalhões, tá ligado? Ele fala coisas assim, absolutamente desastrosas, né? Então, no fim
hoje,
do ano...
inclusive, né, Felipe? Hoje,
passou dos limites. Né, a África tinha que agradecer a França, no fim do ano...
Que é ingratidão, né? Que eles são ingratos.
No fim do ano, no furacão em Maiote, disse que tinha... Enfim...
Mas esse é pro ano que vem, gente. Para de pular a pauta.
Não. Eu acho que essa fala do Macron seja uma pataquada dele. Eu acho que ela é proposital pra inserir ele nessa base nacionalista.
Então, mas é que tá, teoricamente, ele convocou as eleições antecipadas pra tentar deter a extrema-direita. É por isso que eu falo que ele é atrapalhado, porque ele diz que quer fazer uma coisa, mas ele produz outra.
Eu acho que ele é o ultimate exemplo, assim, do cara que quer segurar no poder de qualquer custo, entendeu? Não importa de pra que lado seja que ele tenha que virar, ele vai virar pra se segurar no poder.
Ah, sim.
Se ele tiver que ser agora o representante da extrema-direita pra segurar no poder, eu não duvido que ele se torne.
Isso é o mais normal.
Mas normalmente tem limites, entendeu? Normalmente tem limites de até de rebranding da pessoa, de conseguir fazer isso. Ele, eu acho que é um caso desse, assim.
Às vezes eu fico sem palavras pro Macron, porque é impressionante, assim, tudo que ele tenta fazer, ele produz o resultado contrário. Uhum. É impressionante, cara, é impressionante. Veja, eu não tô dizendo que eu sou melhor que ele, que eu faria melhor que ele, que eu sou mais inteligente que ele, não tem nada disso. É que, realmente, ele de fato se acha tão complexo, cheio de camadas, né, ele acha que joga xadrez 8D, e no final das contas, não faz sentido nenhum que ele faz.
É só lembrar que um pouquinho antes da invasão da Ucrânia, ele disse que tinha falado com o Putin e tava tudo resolvido, né? Lembra?
Inclusive tem hoje a imagem da conversa, né? Ele dizendo pro Putin, não, você tá maluco, você não vai conseguir fazer nada e tal, tal, tal. E o Putin com aquela voz do tipo, ah, tá bom, tchau. Mas esse negócio de se prender ao poder, ele não pode ser reeleito. E depois dessa passagem dele pela presidência, em que a extrema-direita vê ele como fraco, a esquerda vê ele como fraco, ele não vai ser reeleito nem como síndico lá. É que o Macron, como ele tem construído uma política, ele tem buscado, melhor dizendo, né, ser um político europeísta, ele provavelmente vai ter algum cargo na União Europeia.
Sim.
Tá? O
sim.
Macron vai virar alguma coisa dentro da União Europeia depois, tal, mas mesmo assim, mesmo dentro da União Europeia, ele não tem conseguido produzir resultados. Ele faz muitas propostas inclusive importantes, então ele é um dos caras que fala que a Europa tem que passar por um processo autônomo de integração militar para não depender dos Estados Unidos, porém ninguém dá ouvidos para ele.
Em julho, teve eleições na Venezuela, também foi daquele jeito. O Brasil, inclusive, mandou o Celso Amorim, né, que foi nosso chanceler, foi pra Caracas e ele mesmo voltou preocupado, né, com a situação. O Maduro foi reeleito, a oposição diz que foi fraude, mas vai ficar por isso mesmo.
Até o Lula, né, falou, pô, tá, essa foi demais, né?
por sua amizade, né, amigo?
E antes que venha encher o saco sobre a Venezuela, é importante destacar uma coisa, que assim, antes da eleição, o próprio Maduro falava não, porque o sistema eleitoral venezuelano é o mais seguro do mundo, porque dá pra verificar isso, isso e aquilo, e tem as atas, e tem não sei o que e tal. O governo venezuelano e as autoridades eleitorais venezuelanas não estão cumprindo a própria lei venezuelana que o Maduro tanto se gabou. Então, sempre tem algum espírito de porco no Twitter que vira e fala, mas mas você não pediu as atas do, sei lá, do Milei. Pedir para a Venezuela apresentar as atas eleitorais é apenas seguir o que o próprio Maduro falou sobre o procedimento eleitoral do país dele, tá? Então, assim, as denúncias de fraude que são substanciadas por basicamente todos os observadores internacionais que estavam nessas eleições são bastante plausíveis, são bastante razoáveis, sim, tá? E, novamente, o próprio Maduro se gabava de um sistema que não está sendo cumprido.
Ainda em julho, a gente teve no Reino Unido uma vitória esmagadora dos trabalhistas, né? Sobre os conservadores, partido do Rishi Sunak, que era o primeiro-ministro, perdeu o poder depois de 14 anos. Eram meio que favas contadas, né?
Sim, essa eleição não tinha surpresa, né? Era isso que acontecia. O Partido Conservador estava com a popularidade lá no chão. Para mim, o grande interesse nisso aí é que, em primeiro lugar, no Reino Unido não tem esquerda. Tem direita e direita. Porque o Partido Trabalhista não é um partido de esquerda, né? Você tem que lembrar que o nome que vem à cabeça da gente quando pensa no Partido Trabalhista é o
que nem o pessoal da direita aqui fala que o Democratas nos Estados Unidos é de esquerda. Não é
de esquerda. Mas na Inglaterra
tem alguns
é pior
setores
ainda,
de esquerda, né? Mas
é que eles adotam algumas pautas progressistas, etc. E tal, mas, assim, a base do pensamento econômico não é de esquerda, de forma alguma.
Quem vem à cabeça é o Tony Blair, né? O Tony Blair é um exemplo do neoliberal, né? Do cara que chegou a ser apelidado de cachorrinho do Bush e tal. Ou seja, eles não são nada de esquerda.
Inclusive, ele tá na última temporada de The Crown, hein?
Ah, é. Olha aí. E chama muita atenção dentro dessa pegada de que nenhum governo consegue se manter popular por muito tempo, o quanto que o novo governo já tá impopular. Se tivesse uma eleição hoje, já perderiam de novo. Já voltavam os outros pro poder. Então os ciclos estão cada vez mais curtos.
Não se fazem Angela Merkel mais, né?
Não, e não é isso. Eu acho que não existe no momento um sistema político que dê a governabilidade certa para os países do Ocidente, entendeu? Eu brinquei aí da frase do Erdogan, mas há um bom tempo lá no Podnext eu falava que a democracia está problemática, né? Está problemática o funcionamento dela. Então, o que a gente tem muito a se lamentar é que foram as pessoas erradas que primeiro sacaram isso, entendeu? Que é essa galera fascista, foram os primeiros a sacar isso.
Mas sabe o que é? Aí eu acho que é mais um buraco mais embaixo ainda, que é... Se o Tucano gosta disso, eu já ouvi isso várias vezes, se o mundo fosse um jogo de Magic the Gathering, quando o capitalismo, que é um dos jogadores, está perdendo, ele tem uma última carta, que é raríssima, é a carta que ele guarda no bolso, tipo assim, que é a carta do desespero, que é fascismo. Eles vão e botam a carta no tabuleiro. Ah, carta fascismo, eu acabo com a democracia.
Isso tem cara de analogia do João Carvalho.
Não sei, pode ser, não sei. Então, às vezes é dele e eu ouvi de outra pessoa.
Até porque ele joga Magic.
Bom, então ele certa exatamente conhece.
E eu nem sabia que o Tucano jogava Magic. Joga Magic,
Tucano? Não. Ele teve a época de implicar que joga Magic, mas ele é uma pessoa mudada já. Mas aí, o que eu quero dizer é o seguinte. Essa parada, JP, que pelo menos é como eu vejo, estou repetindo o discurso de, tipo assim, muitas análises que eu considero sóbrias sobre isso, é de que, tipo assim, o capital tem essa carta reserva. Então não é uma coisa que foi sacada. É um negócio assim. Olha, o momento pra gente usar essa carta é agora, entendeu? Tipo assim, a gente já fez isso antes, várias vezes, né? Tem todo aquele ciclo da guerra, do país destruir o outro, e aí depois chama as empreiteiras pra vir reconstruir o país. O país pede um empréstimo pro Banco Internacional, esse Banco Internacional vai direto pras empreiteiras, pras corporações, aí o país fica endividado forever com o Banco Mundial, com o FMI, etc. E aí, como ele não tem como pagar, ele fala assim, não tem dinheiro, não tem como pagar, então você vai produzir o que eu quero, vai fazer os tratados que eu quero que você faça, senão você tá fudido na minha mão. Então, tipo assim, esse neocolonialismo não é uma novidade, e o fascismo faz parte do modus operandi dos ciclos.
Eu concordo com o que você tá falando, mas não é só isso. O funcional do modelo democrático está comprometido em termos de financiamento de campanha, como se financia a campanha, custo de campanha, que inviabiliza candidatos com ideias. Antigamente, você elegia as pessoas, você sabia que tinha uma linha que ele iria seguir, mas ele tinha uma certa flexibilidade de tomar as melhores decisões para o país ou para o Estado naquele momento, entendeu? Agora, a única preocupação é se a medida que o cara vai tomar vai afetar o
próximo ciclo eleitoral. Então as coisas não andam positivamente, elas não vão pra frente, elas ficam num atoleiro, entendeu? Então o sistema, ele não está fazendo ser possível bons governos.
E sim, mas é porque o sistema tem dono. O sistema tem dono, eles estão fora. A gente está no tabuleiro. Eles estão fora do tabuleiro. Então, eles que escrevem as leis do sistema deles. Tá lá, a família Sackler ganhou uma multinha, um tapinha na mão, matou 300 mil pessoas nos Estados Unidos em 20 anos de problema lá dos opioides e tal. E eles estão imunes. Eles estão imunes pagando uma multinha de trânsito, cara. É, entendeu? Então, tipo assim, esses caras estão fora do jogo, cara. O Elon Musk, esses caras. Nada no sistema afeta esses caras. Eles não têm consequências, assim, reais. A gente tem consequências reais. Então, é por isso que essa porra é um desespero do caralho quando você descobre essa merda. E você vê que tudo é um teatro do cacete. Sabe? Tipo assim, e o cara que entra no governo e etc e tal, e ele tem um background social, etc, se ele não entra na dança, o chacal vai lá e, tipo assim, ou depõe o governo ou manda matar mesmo, cara. Como a gente vê acontecendo toda hora, sabe? E tipo assim, e acaba. E o governo muda e entra alguém que dança conforme a banda toca, cara. E, tipo assim, é muito difícil você enxergar algo diferente disso. E talvez a gente consiga ter mais essa ilusão quando a gente tá vivendo momentos de mais estabilidade econômica, onde tá todo mundo meio satisfeito, tipo assim, tá, não é que tá todo mundo meio satisfeito, mas tipo assim, que tem pelo menos...
Tem perspectiva. É a falta de perspectiva que faz essa maluquice toda acontecer.
Certamente, né? Tipo assim, você sabe a diferença desses momentos, né? A gente chama de crises econômicas, etc, porque de fato são, mas tipo assim, eu acho que o ideal até pra esses caras que mandam em tudo, é que a parada fique o mais estável possível, porque ninguém enche o saco deles. Agora o cara começa a encher o saco no nível de, tipo assim, o cara tá indo na rua matar CEO de empresa de plano de saúde, aí eles falam assim, opa, opa, não. E o que eu tô ouvindo muito aqui nos Estados Unidos, depois desse fato aqui, é até gente de direita que era fã de, sei lá, de Ben Shapiro aqui, essas coisas que, tipo assim, nem todo brasileiro acompanha mais essa extrema direita americana, mas tem essas figuras e tal, e o cara foi rechaçado pelo próprio público dele, entendeu? E aí começou a surgir umas frases de efeito aqui nos Estados Unidos, entre pessoas que estão discutindo mais esses movimentos, é que é, não é esquerda versus direita, é topo versus fundo, entendeu? Tipo assim, os caras estão, eles viram algo nesse sentido, tipo assim, que é a guerra de classe que tá na cara de todo mundo, só que tem o pobre de direita agora, que é essa nova fantástica categoria, que vota em Pablo Marçal, esses caras que prometem que a vida vai melhorar se você comprar o curso de coach e ensinar as outras pessoas a serem coach também, e aí todo mundo fica vivendo essa ilusão de riqueza que não dá lugar nenhum, cara. A gente tá vendo agora o sistema se reconfigurando justamente pra... Porque esse momento de estabilidade, um pouco de mais calmaria, acabou. Agora, tipo assim, a galera começa a discutir essas paradas, o volume aumenta imediatamente, cara. Você vê esses caras sendo eleitos, Milei, Trump de novo, não vai vir Bolsonaro agora porque o Brasil, pelo menos, dá um banho de processo democrático nos Estados Unidos, em várias questões, e o cara tá inelegível. Mas vai vir um Zé Colega, entendeu? Tipo assim, a gente sabe que isso vai acontecer porque faz parte do jogo maior. Bolsonaro, essas coisas, é uma parada momentânea. É tipo assim, esse cara tá acontecendo agora, então vamos usar ele. Mas esses caras não são manda-chuva de nada, eles são tão marionete quanto qualquer outro. Trump não é dono do mundo, ele é marionete, cara. O Trump tem, apesar de um monte de dívida, um patrimônio calculado aí de 6 bilhões de dólares. O Elon Musk tem um patrimônio de 400 bilhões, entendeu? Quando a galera tá chamando o Elon Musk de presidente, presidente Musk, é verdade, ele é o presidente agora, ele é o shadow president.
E mais sério do que isso, ele já tá chamando por novas eleições na Inglaterra.
Já falou que o partido de extrema-direita da Alemanha é a única forma de consertar a Alemanha.
Você nunca ouviu nada sobre política do Canadá, mas vai começar a ver no Twitter.
Então essa é a parada. A política internacional, gente, é essa grande virada pra merda do mundo fascista que a gente tá indo. Estejam sabendo o que está acontecendo. Você sabe o que tá acontecendo? Tá acontecendo. Se você tá acordando pra isso agora, pra toda essa forma como o poder se relaciona no mundo, etc, você vai ver mais ainda, porque, tipo assim, eu só fui acordar mesmo pra grande diferença assim lá em 2018, sabe? Com o bolsonarismo e etc, eu fui ver, ah, não, então não é tão assim, não é como eu achava que era. Se você está nesse momento agora, é doloroso, é foda, mas, tipo assim, que bom que você acordou. A gente precisa de mais gente acordando pra entender o mundo como ele realmente é, porque a gente vai viver por um período bem ruim pela frente, sabe? Em termos de geopolítica, economia e direitos de minorias, etc e tal. Saiba pra que a gente possa possa lutar, pra que a gente possa sobreviver, porque se a gente largar tudo no chão, eu falava isso muito Tucano. Tucano tá ficando doente por causa de Twitter, um monte de coisa. Eu falo, Tucano, se o Twitter, a discussão social e tal, te fizer ficar doente, eles ganham. Se isso tirar toda a sua esperança e você falar assim, ah, foda e tal, eles ganham. É isso que eles querem, entendeu? Então é uma merda, é isso, dá um desânimo do caralho, mas, tipo assim, vamos levantar e vamos partir pra frente, porque é isso, 2025 chegou e não tem esse negócio de feliz ano novo e o caralho, não, vai ser uma merda pior do que 2024. Mas se você tiver preparado desde o início, a melhor parada é você tá hope for the best. O negócio de militar, você quer aprender alguma coisa com militar? Aprenda isso. Espere pelo melhor, se prepare para o pior. Esse é um lema válido. É isso, entendeu? Então é isso. A gente tá se preparando pro pior porque ele vai vir ainda.
É, você que chegou nesse momento aqui, dependendo de como você estiver sentindo, liga pro CVV, tá? Antes de fazer qualquer coisa, a sua vida importa.
Não, gente, eu tô falando sério. Tipo assim, senão eles ganham. Eles ganham. Não, é pra eles ganharem. É pra eles... Você quer dar a vitória pra eles? Você acha que eles merecem a vitória? Então, não. Vamos manter firme e forte, gente.
Quando eu falei que eu tava num sabático, não é só porque encerrou o Podnext, eu não tô mais falando sobre esse tipo de assunto e tal, não sei o quê. É porque pós-eleição americana, a gente vai falar dela aí daqui a pouco, pós-eleição americana, eu resolvi dar um break, cara. Resolvi dar um break de cabeça, entendeu? De envolvimento com notícias. E ainda meio que tô nessa. Ainda não voltei a, né, a me inteirar das coisas 100%. Porque precisando de reenergizar. Porque uma hora vai ser necessário que eu esteja reenergizado.
Pois é, eu tô precisando de alguma coisa, de algum sabá, de alguma coisa. Eu não sei o que eu posso fazer, gente. Eu vou ter... É isso, Nerdcast. Tá acabando. Sabá. Estamos precisando também. Ai, puta que pariu. Socorro. Mas assim, de verdade, eu quero dizer porque é o seguinte, a gente vai passar por todo esse ciclo de ai, que absurdo, eu não acredito que ele disse isso, eu não acredito que ele fez isso, eu não acredito que ele vai fazer isso, porque cara, vai, vamos fazer, pode acreditar, acredita, eles estão fazendo, é de propósito, não é algo que tipo assim, nossa, que absurdo, você, a gente já passou disso, a gente já passou do ai, que absurdo, não já passamos do ai, que absurdo?
Nesse momento é pra te deixar de fora mesmo, é pra você falar, pô, eu não quero mais isso, porque todo dia vai ser uma maluquice diferente, essa estratégia. Todo dia vai ser uma maluquice diferente.
A gente vai ver aqui, eu vou ver aqui nos Estados Unidos, mais 4 anos essa merda das pessoas. Eu não acredito que ele falou isso, eu não acredito que ele tá marcando o mapa dos Estados Unidos com um pilô, porque ele quer provar que ele tava certo pra dizer que a porra do furacão ia passar na Alabama, sabe? Tipo assim, isso já passou o tempo de, ai que absurdo que ele falou isso. A gente já sabe que essa é a retórica, justamente porque eu passei o ano anotando coisas aqui, toda ele, do ciclo de eleição do Trump, porque eu tava nessa, de, ai, que absurdo, não acredito que ele falou isso e tal, não sei o que, começou a aumentar ainda mais o volume do discurso fascista, mais no final da eleição, principalmente quando o Biden saiu fora e etc. E aí, cara, depois assim, era tanta coisa pra anotar, que eu falei assim, eu vou chegar no final do ano no Nerdcast Política Nacional e eu vou ficar uma hora lendo uma lista de absurdo, e é isso, tipo assim, eles ganham pelo volume, e o Bolsonaro fazia a mesma coisa, todo dia era um absurdo tão grande, alguma pataquada, falava uma merda pro jornalista, ou falava uma maluquice, ou que você tem que cagar um dia sim, um dia não, qualquer merda dessa. Essa cortina de fumaça, ela só impede que os problemas reais sejam discutidos, entendeu? O foda disso, de você saber que você vai entrar em mais um túnel de retórica e maluquice, é que, tipo assim, você sabe que todo esse papinho é cortina de fumaça, todo dia, e todo mundo tá falando essa merda há anos. É John Oliver, é Gregório do Vivier, é tipo assim, todo mundo na internet falando, para de prestar atenção. E também, porque não acontece, tem que discutir. O cara falou um absurdo aqui, como é que você não vai falar? Eu só quero dizer, gente, a gente já sabe. Isso é parte da estratégia. Eles fazem isso porque é parte do playbook. Esse é parte do jogo, padre. Agora o Zuckerberg falou, não tem mais fact-check na porra do Facebook.
Isso é ano que vem.
Ah, é pro ano que vem. Puta que pariu. Tá foda. Então a gente já tá, ó, preparando esse Nerdcast Política Internacional 2025, porque 2024 já foi essa merda que você viu aí.
O Sensacionalista fez um post muito bom sobre isso, que é, deu a notícia, né, que o Zuckerberg acenando ao Trump, falando de liberdade de expressão e tudo mais, que ele tirou o fact-check e depois matou a própria mãe. Porque já que não tem fact-check, eles podem falar o que quiser. Eles falam que ele matou a própria mãe.
eu vou fazer o exercício aqui de pelo menos fazer uma pequena lista da loucura que nós vimos aqui nos Estados Unidos esse ano nessa porra dessa campanha do Trump, que deu uma rasteira no mundo inteiro e mostrou exatamente o que tá acontecendo. Primeiro, coisas que o Trump vendeu durante a campanha. Ele usou a rede social dele e, enfim, e tudo, vídeos e tal, pra virar uma porra de um Shoptime e vender um monte de merda, porque tá todo endividado, tomando um monte de processo e tal, não sei o que. Tipo assim, olha, ele vendeu tênis dourado, ele vendeu um tênis com a estampa da foto fight lá, aquela foto do dia que ele sofreu atentado lá, que ele tá lá com o braço pra cima. Ele vendeu mais 50 cards digitais NFT, incluindo trading cards digitais. Como é que pode ser um trading card?
Será que o Neymar comprou? Ele gosta desse negócio de NFT, né?
Inclusive tinha card do Trump dançando, todo feito com AI. Um card do Trump vestido de Capitão América versão trumpista com o símbolo do Bitcoin no escudo. Se você não comprou, você perdeu essa. Vendeu relógios de ouro de mais de $100,000. Vendeu bíblias patrióticas America First lá. Tudo made in China também, claro. Chamou a Kamala Harris de comunista, de marxista, de fascista. Lembrando, o Homem-Aranha apontando pra ele mesmo é tática também. Tudo que ele falar pra você, você fala de volta que ela é. Ninguém entende mesmo o que você tá falando. Então ele falou que ela era fascista. Falou que ela virou preta de repente, que antes ela era indiana, que ele tava confuso, que se ela era preta ou se ela era indiana. Falou isso num evento da imprensa negra americana, onde ele só falou, tipo assim, ele recebeu de cara perguntas fortes de uma jornalista preta americana, que não é aquelas perguntas azeitadas que ele recebia da Fox News, e ele não responde, ele nunca respondia a pergunta, ele só reclamava de que eles atrasaram, de que ela foi muito mal educada, e aí nunca dava resposta parada. Ele foi numa fábrica em Michigan, uma fábrica de carros, e quando perguntaram pra ele o que o senhor faria no seu governo pra manter a nossa fábrica, a nossa indústria e nossos empregos seguros aqui em Michigan, e ele respondeu dizendo assim: eu já ganhei um prêmio de homem do ano aqui em Michigan. A imprensa fake news vai dizer que é mentira, mas é verdade. Essa foi a resposta dele. Essa... Não, eu não vou ficar nervoso. Eu já passei disso. Essa foi a resposta dele para uma pergunta: o que você vai fazer para manter os nossos empregos aqui da indústria automotiva em Michigan? Ele falou: eu recebi, o narcisista clássico, eu recebi um prêmio e a fake news vai dizer que é mentira. Porque ele já sabia, porque já tinham feito fact check nele, ele nunca ganhou prêmio de porra nenhuma de homem do ano em Michigan. E se ele ganhou algum outro prêmio em Michigan, que ele pode dizer que ele se confundiu, que não era homem do ano, que ele foi, ganhou, sei lá, o prêmio de qualquer merda que ele tenha ganhado, se foi isso, eles podem dizer que, ah, não, ele se confundiu, não era ele. Foda-se, porque ele não respondeu a pergunta da pessoa. Ele simplesmente desviou pra veja como eu sou foda. É isso. E aí ele foi também numa outra, sei lá, em algum outro lugar que perguntaram pra ele sobre child care, as creches nos Estados Unidos, a parada caríssima, né? O trabalhador não tem grana pra pagar a creche, etc. E aí isso era um dos pontos de discussão de políticas econômicas, e aí perguntaram pra ele o que, que você vai fazer sobre, né, o child support, que é sobre, tipo assim, o problema das creches e tal. Aí ele falou assim: é, creche é realmente uma coisa muito importante. Que ele falou: child support is child support, ou seja, tipo assim, crianças na creche são crianças na creche. A minha filha e fulano de tal, eles acham isso muito importante, já discutir. Ele não respondeu mais uma vez. Não, não vou ficar nervoso, eu vou ficar sereno. Ele não respondeu mais uma vez, claro. E ele faz isso tanto... O que mais que ele falou? Ele, bom, teve a famigerada fake news de que os haitianos estavam comendo cachorros e gatos em Springfield.
They're eating the dogs.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there.
Virou meme, virou música em rave, etc. Eating the cats, eating the dogs.
They're eating the dogs, they're eating the cats. Eat the cat, eat the cat.
Ele ficou pedindo músicas num comício dele por 39 minutos. Ele falou assim: vocês querem fazer pergunta? Não, eu não quero, vamos ouvir música. Ele ficou que uma pessoa desmaiou, ia fazer uma pergunta pra ele, desmaiou. Aí ele falou assim: pode tocar Ave Maria? Enquanto a pessoa tava sendo atendida, ele pediu pro DJ lá, o assessor dele, tocar Ave Maria. Aí ele falou assim: não, mas vocês têm que ouvir, não é esse Ave Maria que eu quero. É, o DJ, eu quero Ave Maria do Pavarotti, que ele canta. Aí ele toca Pavarotti. Aí ele ficou: vamos ouvir música? E ele ficou 39 minutos pedindo música e dançando música. E aí no final, Vocês querem mais uma ou duas perguntas? Inclusive, fotografaram no teleprompter e falaram assim, por favor, mais uma pergunta antes de pedir a próxima música. E ele ignorou isso e foi até o final da parada, pedindo música e dançando. E aí, quando ele falou assim, vocês querem fazer pergunta? Aí todo mundo, sim, quer saber? Vamos de mais uma música e a gente vai embora. Que tal? Aí tocou mais uma música. Cara, então, é isso. Ele falou mal de carros elétricos enquanto se aliava com o Elon Musk. Ele falou que ninguém morreu no 6 de janeiro. Na época, no 6 de janeiro, ele falou que aquilo foi um absurdo que as pessoas fizeram e agora ele vai dar perdão pra todo mundo. Falou que eles foram patriotas e lutaram pelo país. Ele disse que, cristãos, vocês não vão ter que fazer isso mais. Abre aspas. Vocês não vão ter que fazer isso mais. Mais 4 anos, quer saber? Vai ser consertado, vai dar certo. Vocês não vão mais precisar votar, meus lindos cristãos. Ele falou isso durante a campanha. Ele falou mal de energia eólica, de energia renovável. Claro que ele falava mal de carros elétricos, porque ele tava drill. Escavar para a indústria petrolífera. E ele falou que os moinhos de vento eólicos estão matando os pássaros a milhares. Ele fala assim, você quer ver um cemitério de pássaros? É só você olhar embaixo de um moinho eólico, você vai ver milhares de pássaros mortos. É isso. A energia eólica está acabando com o meio ambiente. A energia eólica está acabando com o meio ambiente. Eu não estou nervoso, eu vou ficar normal, vou ficar sereno.
A gente tá vendo.
Ele disse a história fake favorita dele durante o ano foi a história da mulher que queria comprar 3 maçãs. Essa história nunca aconteceu. Mas quando ela chegou no caixa, ela viu, nossa, tá tudo isso, tá muito cara. E aí ela foi e devolveu uma das maçãs pra geladeira do supermercado. O filho da puta nunca foi no supermercado e ele acha que as maçãs ficam em geladeiras. Nos Estados Unidos, leite e ovo ficam em geladeira. Uma coisa não é normal pro Brasil. Mas maçãs não ficam em geladeiras. Enfim, história falsa, repetida 1 milhão de vezes, que todo mundo virava os olhos quando ele começava a falar da porra da mulher da maçã. Fora isso, ele foi condenado em 34 acusações de fraudes fiscais em Nova York. Foi condenado. É isso. Mas ele não tá inelegível, pois é. O Supremo disse que eles até tentaram, mas o Supremo falou assim, não podemos fazer isso. Não podemos deixar o tribunal de um estado ter consequências em um cenário federal, nacional. Senão, daqui a pouco, qualquer estado vai poder bombar qualquer eleição de fascista que a gente queira passar. E no final da campanha ainda fez aquele comício no Madison Square Garden, onde o comediante meio que fez um roast geopolítico e ele falou que, nossa, e o meio ambiente existe, né, agora uma ilha de lixo flutuando pelo oceano. Como é que é o nome mesmo? Porto Rico, é isso mesmo. E nada disso tirou voto desse desgraçado que foi eleito com só 1/3 do eleitorado, porque um monte de americano não foi nem votar, um monte de americano que é registrado, porque aqui nos Estados Unidos não é obrigatório, você tem que se registrar pra votar, e mesmo os registrados, muita gente se absteve. Então, é mais uma vez um líder sendo eleito pela minoria da população que acha que é a maioria. Falou que ia ter deportações em massa com a ajuda dos militares, embora já tenham feito cálculos de quantidade de bilhões de dólares que isso custaria, que não tem infraestrutura para fazer o que eles querem fazer. É totalmente real, promessa de campanha, não que eles não vão deportar, eles vão. Fora os problemas macroeconômicos que isso gera nos Estados Unidos, porque todo trabalhador rural é, todo não, mas assim, a maioria deles é imigrante não documentado. Então, esvaziamento da força de trabalho agrícola geraria um processo inflacionário no supermercado, nas coisas básicas que as pessoas têm que fazer, como comida. Mas o trumpista não entende isso, não entende que imigrante legal paga imposto pra cacete, bilhões e bilhões de imposto, porque primeiro o imposto sobre consumo tá em toda venda, em toda compra, e ele não é tão beneficiado assim quanto as pessoas acham pelos programas sociais. É tudo uma porra da mentirada. Ele disse que ia acabar com a Secretaria de Educação, que equivale ao Ministério da Educação, deixando a educação na mão dos estados, ficando muito mais fácil de você implementar escolas religiosas e, tipo assim, completamente focadas na doutrinação partidária religiosa que eles querem fazer, porque, como sempre, o homem branco sem universidade nos Estados Unidos foi o maior eleitorado do Trump, então eles não querem pessoas sendo educadas de uma forma independente e crítica. Eles querem pessoas sendo educadas de uma forma totalmente controlada pelo estado de extrema-direita. Diz que quer retomar o canal do Panamá, que tá muito caro, pagar, né, as tarifas deles. Eu já acho pessoalmente que isso é só a retórica de negociação, de que ele vai mandar o louco em várias essas e vai no final pedir um desconto, etc. Não que ele não gere uma guerra se ele quiser, ele pode, mas eu acho que isso não. Falou que queria comprar a Groenlândia. A Dinamarca respondeu em tom de brincadeira, pô, não tá à venda, mas qualquer coisa vamos conversar aí sobre sobre a gente ter umas parcerias comerciais, e aí agora ele já mudou pra talvez a gente tenha que tomar a Groenlândia, porque ele é um copia, mas não faz igual do Putin, que ele é uma bitch do Putin. E fora isso, durante toda a fase final da campanha, ele empregou constantemente o bingo do vocabulário fascista e nazista. Ele usou frases que foram usadas por Hitler, a liderança fascista da Europa no meio do século XX, por exemplo, dizendo, ipsis literis, abre aspas, que imigrantes estão envenenando o sangue da nossa nação. Isso é uma frase nazista, que foi usada, inclusive dizendo que o país está infestado de vermes. Ele usou os mesmos, o bingo. Faz o bingo. Se você quiser fazer um Google, você vai fazer uma cartela de bingo fascista, você leva o prêmio pra casa, e o prêmio é um choro no canto do chuveiro. É isso. Feliz ano novo.
Respira, respira.
Eu tenho que editar no Nerdcast RPG ainda. Eu parei de editar no Nerdcast RPG pra fazer isso.
Eu acho que o podcast de RPG tá te estressando, Alexandre.
Eu quase mandei um up next aqui, mas acho que não é o caso.
Eu não quis interromper, óbvio, mas eu queria fazer um comentário quando você mencionou um monte de treco que ele botou à venda. Porque a eleição do Trump tem um componente que é muito importante, que é o seguinte. A eleição do Donald Trump livrou ele da cadeia, literalmente. Porque
exato,
ele já estava condenado, ia ter o sentenciamento, e aí isso foi suspenso até por conta da decisão recente da Suprema Corte, né, sobre imunidade executiva da acusação criminal. Ele tem trocentos processos, né, de pagar indenização e tal, e ele precisava levantar dinheiro. Então, assim, o Rudy Giuliani, advogado dele, ex-prefeito de Nova York, que era tido como o maior prefeito da história das galáxias, porque foi o prefeito do 11 de setembro, declarou falência. Então, assim, o Trump estava vendendo esse monte de cacareco pros fãs dele, porque ele estava, antes das eleições, enfrentando a possibilidade de ir preso e de falência.
Exato, é. Não, isso é verdade.
Mais uma vez, né? Não seria a primeira vez.
Ele vendeu esses cacarecos todos, porque estava vivendo esse problema, né? E, obviamente, ele não vai tirar do bolso dele para pagar pelas merdas que ele faz, né? Claro que ele vai, né, tirar do bolso de otário.
Sabe o ponto disso tudo, da gente parar pra olhar, é o seguinte, ele ganhou. Ainda com isso tudo, ele ganhou. E não só ganhou nesse sistema maluco americano aqui, né?
Estado,
delegados. E delegados e aparatura. Ele venceu o voto popular. É inacreditável, cara. É inacreditável.
Ele não apenas ganhou, como ganhou bem.
Exato, exato. Não teve discussão a vitória dele. Ele ganhou. Você pode criticar a campanha democrata como quiser, né, criticar, e é justo, é válido, gastaram dinheiro com coisa errada, passaram mensagens que não eram objetivas o suficiente, né, não tocaram nos pontos que, de repente, a população queria ouvir, não venderam a Kamala para os independentes da maneira certa, porque, no final da conta, ela não perdeu porque o eleitorado não apareceu, ela perdeu porque os independentes votaram no Trump. O fato é esse, é como, com isso tudo, as pessoas são inclinadas a dar um voto desse. Isso dá muito pouca esperança pro futuro próximo, e talvez de médio prazo, entendeu? Porque refazer uma base eleitoral dando visão política e tal, vai ser quase impossível.
Tem que ver também que é tipo um acidente de avião, nunca é por um motivo só, né?
É, não, é verdade.
Um copia o João Carvalho, o outro copia o Lito.
Não, mas olha só, eu ouvi um papo que faz sentido de que dentro desses mil fatores, que não é só um, com certeza, existiu o fator da Kamala Harris ser uma mulher.
Sim, exatamente, é o que eu ia falar.
Porque o Obama foi dar esporro em um monte de eleitorado dele, que falou assim, como assim vocês estão pensando em não votar nela porque ela é mulher, entendeu?
Então, a primeira coisa é que o Trump pegou só o começo da pandemia, né? Depois assumiu o Biden. A economia antes da pandemia é uma coisa, depois é outra. Por mais que os índices macroeconômicos sejam favoráveis, digam que o Biden estava fazendo a coisa certa, lá na ponta a gente sabe que não é a mesma coisa. Não tem deflação.
Exato. Subiu, subiu.
A inflação foi controlada? Foi. Porém, os preços não voltam àquele patamar. Então fica fácil pro Trump chegar e falar assim, vocês lembram que na minha época era mais barato?
Exato.
Quando você pagava na gasolina, quando você pagava na carne, quando você pagava pra fazer o teu churrasco e tal, não sei o quê. E fica fácil pra ele reativar a memória da pessoa e a pessoa esquecer que existiu pandemia.
E não entende como funciona o processo econômico, que é o exemplo do que você tá falando, entendeu? Tipo assim, você vê o que tá na hora. Quem é que tá no governo na hora? Tipo assim, os problemas, eles se arrastam. Eles têm um delay enorme, porque uma parada econômica do tamanho de um país, nada se resolve de um dia pro outro, né?
Sim, o Felipe falou até que a gente não se recuperou da crise de 2008, ligado? A parada é longa. Mas aí a segunda coisa é que o Trump tava concorrendo contra o tio Paulo, né?
Tio Paulo?
Lembra da história?
Eles não tem os memes brasileiros mais.
Tem, né? Tem um meme do tio Paulo?
Da senhora que levou o tio morto pra receber a pensão.
Não, eu lembro disso.
O Biden era toda semana. Você falou das maluquices aí, dos absurdos do Trump, mas foi um absurdo atrás do outro também do Biden. E vou te falar, o Trump é péssimo em tudo, mas até que pra dar apelido ele é bom, né? Sleepy Joe.
Mas isso não é nem difícil, cara.
O cara não tava conseguindo andar, não tava conseguindo falar as coisas, dava aqueles apagões, parava, né, de falar. As pessoas estavam vendo aquilo acontecer. E aí teve aquele debate que foi bater em cachorro morto, né? Chutar cachorro morto.
Sim, mas o que a gente, né, até o JP, né, falou isso na época, que fazia muito sentido os próprios democratas terem forçado esse debate, que foi o primeiro debate que aconteceu tão cedo no ano eleitoral.
Sim, sim.
Nunca aconteceu um debate em junho. Os debates aconteciam lá pra já perto da eleição mesmo, entendeu? E aí isso rolou em junho. Aí todo mundo, cara, que porra é essa? E aí o que aconteceu? Né, o que parece, é bem fácil de você achar que essa hipótese é verdadeira. Tipo assim, parte dos democratas estavam divididos, né? Porque, pô, o Biden tinha falado que ia concorrer, etc. E eles mesmo falam assim, cara, o velho tá gaga, e todo mundo sabe disso. Todo mundo pode ver isso. E foi uma forma deles toparem fazer isso pra expor ele de propósito, pra eles terem capital político dentro do próprio partido e dos associados ao partido e tal, pra mudar a chapa, entendeu? E foi o que os caras fizeram, né? Quando o George Clooney falou, aí, pá, tipo, a parada mudou. Quando o George Clooney falou, estou preocupado com o Biden, realmente houve, né, uma comoção muito maior, né? Não foi por causa do George Clooney, tô brincando, mas assim, realmente ficou exposto, né? Então não dava mais pra segurar.
Eles já sabiam que o debate ia correr daquela forma e eles já tinham meio que, os doadores já tinham segurado a grana umas duas ou três semanas antes, já não tava mais entrando grana, porque eles já sabiam que tinham que virar as doações para outro lugar em breve.
O terceiro fator, o Alexandre falou ali no começo, que é a questão da misoginia. Teve até uma discussão do amigo do Felipe, o Demetrio Maioli, teu amigo, né? Felipe?
Eu vou ficar quieto porque eu não quero o compliance me ligando.
Com a Sandra Coutinho, que é jornalista da Globo News em Nova York, né? Porque ele tava falando que era uma bobagem, que não existia esse negócio de machismo, de misoginia. E ela falou assim, não, eu entrevistei diversas pessoas em estados do sul, perguntando se eles votariam, né, na comunidade negra. E ele falou assim, ah, é difícil, né, é uma mulher, não tá preparada, tá, não sei o quê. Assim, o Obama, ele não faria aquele discurso se ele não tivesse as informações, cara.
Exato, claro.
Ele não tirou do rabo aquilo, tá ligado?
Vale lembrar também que o Obama cantou essa bola antes de nomearem ela mesmo, né? Que isso iria acontecer. A nomeação dela poderia ser um problema também, entendeu? Ele ainda tentou articular um voto do partido, alguma coisa assim, mas que ele não teve força porque a galera da Califórnia que bancou o movimento do Biden estruturou tudo de uma forma muito competente, vamos botar um entre aspas aí, para que se encaminhasse para ser a Kamala o candidato. Mas o Obama teve reticência, né?
E no final das contas, em toda aquela história de que a gente estava falando bem lá no começo sobre a democracia já não ser mais, tá mal das pernas e tudo mais, que, pô, saiu uma pesquisa recente falando que as pessoas nos Estados Unidos, uma porcentagem altíssima, falando que apoiaria um presidente que não cumprisse as leis, porque as leis não estão do lado do povo. Eles acham que as leis estão erradas, então um presidente que fosse contra as leis estaria do lado do povo. Uma porcentagem absurda também falando que a democracia não é o melhor dos sistemas. Então, assim, tem uma virada de chave aí.
É, e você acabou de me lembrar de mais uma do Trump, que foi a sugestão do The Purge, né? Ele sugeriu o The Purge. Sabe aquele filme, né? Como é que é o nome em português desse filme?
Uma Noite de Crime.
Uma Noite de Crime. Todo problema que a classe dominante cria, eles botam, né, a gente pra brigar uns com os outros, né? Aí dá a culpa dos imigrantes, a culpa é deles, mas eles ficam, né, criando essas histórias da culpa dos imigrantes. Aí, ele chegou e falou, ó, se a polícia tivesse uma noite, um dia de violência extrema, aí eles corrigiram, falaram assim, uma noite não, uma horinha, uma hora de violência extrema. A gente resolveu um monte de problema. E aí foi aplaudido, entendeu? Então, Padme Amidala no Senado, é assim? Como é que é, Padme?
Então é assim que a liberdade morre. Com um estrondoso aplauso.
E é isso, gente. Nós moramos no Império Galáctico, sabe? A gente nasceu no Império Galáctico. A gente não sabia disso. Eu não sabia. Eu achava que era uma coisa de fantasia, uma coisa de, sabe, George Lucas. Pô, legal, George Lucas inventou uma história. É onde a gente nasceu. A gente nasceu no Império Galáctico. A gente, é isso. O Imperador está mandando em tudo e vejam Andor. Pelo menos vão se divertir. Se politizar um pouco também.
Essa é a segunda temporada, não vai, esse ano?
Vai, vai. Pô, pelo menos uma alegria eu vou ter esse ano.
É. Uma outra coisa que eu queria ilustrar, destacar, sei lá, é que além da inflação, né? A inflação, obviamente, teve um peso muito grande. Vocês que moram aí podem falar melhor.
Não recebi aumento, Magalu.
Ter sido inicialmente o Sleepy Joe, aí foi a câmara e tal. Mas como foi explorado, especialmente no debate político e tal, mas a questão do governo Biden ter mandado tanto dinheiro, né, de forma, às vezes, muito midiática, para a Ucrânia e para Israel, foi muito utilizado na retórica política, muito como ilustração, entre aspas, da inflação. Então, olha só, o seu custo de vida está alto, mas dinheiro para a Ucrânia tem. E isso afetava mais a direita trumpista. E a esquerda, especialmente o eleitorado jovem, né? O jovem está desempregado, ele está com dívida estudantil, mas dinheiro para mandar para Israel tem. A política externa do Joe Biden, ela foi um fracasso em vários pontos, e um deles é o do campo da comunicação, inclusive, porque foi o grande ilustrador dessa inflação e desse resultado eleitoral.
Inclusive, a Kamala também cobraram dela, sabe, essa parada. Tipo assim, teu governo aí...
Não, o lance dela não ter colocado, por exemplo, ela ter impedido uma representante palestina de ter discursado
na Convenção Democrata.
A questão de Israel teve um impacto imenso na eleição americana. Se você pegar alguns meses antes de novembro, né, quando teve aquelas manifestações nas universidades contra o apoio americano ao governo de Israel, ela minou muito o núcleo de eleitores jovens americanos, que não conversam mais com o assunto Israel da mesma maneira que o eleitorado mais velho. Já tem outros impactos na vida dessas duas gerações diferentes. Por um outro lado, eles não podiam se manifestar contra Israel na campanha, porque boa parte das doações vinham de movimentos pró-Israel também. Então, se choca aí os interesses, e essa questão foi crítica também. Não foi a única, né? Foi mais uma aí pra gente ter esse resultado de que o Trump ganhou no voto popular. É porque teve um monte de coisa, né? Teve um monte de coisa. Não foi uma só. Não foi só Israel, não foi só quem não apareceu pra votar.
Não. É um monte de coisa.
Eu acho que as campanhas vão ser repensadas aqui pra frente, né? E como se fazer campanha tem que ser repensado também.
Acho que a gente pode passar rapidamente aqui pelos governos que caíram. Tivemos no Japão, o primeiro-ministro anunciou em agosto que deixaria o cargo. Na Alemanha, o Olaf Scholz, o primeiro-ministro, perdeu a maioria no parlamento, não conseguiu o voto de confiança.
Mais um exemplo de um governo curto, de como em pouco tempo se deteriorou.
Na Coreia do Sul teve também um fato surreal, né?
Eu não duvido de mais nada que vinha da Coreia do Sul. Quero dizer, desde aquela história lá da fada e nada mais que vem da Coreia do Sul. Me espanta, mas esse do governo dele foi uma das paradas mais pitorescas que aconteceu esse ano, foi isso.
Que foi ele declarando lei marcial, né, alegando ameaça comunista, e o Congresso reverteu na mesma noite, né, e depois impeachmentou ele.
E porque os congressistas forçaram a entrada no Congresso, porque o cara mandou tropas pra cercar o Congresso. E vamos lembrar que esse negócio da ameaça comunista da Coreia do Norte é só retórica, porque hoje o índice de aprovação dele está baixíssimo. A Coreia do Sul tem passado por diversas crises sociais nos últimos meses, incluindo de profissionais de saúde. O presidente Yoon, ele não seria eleito para síndico do prédio dele. A esposa dele será alvo de uma CPI, porque ela teria recebido presentes caros em troca de informações privilegiadas sobre ações, né, da Bolsa de Valores, taxa de juros, coisas assim. Então, assim, ele tá na corda bamba e decidiu ir pro tudo ou nada.
É, Parasita e Round 6 lá deram um panorama legal, né? Porque a gente achava que a Coreia do Sul era um exemplo.
Não, não. Desde aquela situação da fada que você acaba. Foi um dos
da grandes. Da presidente, né?
Que é, foi um dos grandes mitos que se acabaram da história recente, né?
Foi sim.
Junto com o poder do Exército Vermelho, junto com a eficiência de Israel,
do,
né?
Mossad, do Mossad. É,
tudo ruiu. Todos os mitos têm acabado.
É verdade. A gente pode passar agora para conflitos no Oriente Médio, né? Porque aí tem...
Puta, ainda tem isso.
Porque além do conflito em Gaza, no sul do Líbano, agora tem a Síria também, né?
Putz, cara, ainda teve esse trabalho aí.
A Síria é um processo, né? Que vem já há anos, pra até culminar no que aconteceu agora.
Começou em maio com um acidente, que foi o helicóptero do Ibrahim Raisi, que era presidente do Irã, que caiu. Morreu ele, o ministro de Relações Exteriores, o governador do Azerbaijão Oriental, que não é o Azerbaijão, né? É uma região do Irã. E provavelmente foi por causa de más condições climáticas. Mas, inclusive, a gente nem falou na parte de eleições, teve eleições no Irã também, né?
É, com vitória dos reformistas.
É, que é o pessoal mais moderado, né? Apesar de que não muda tanto, né?
Não, porque quem manda de verdade é o líder supremo, né?
Que também já tá com bastante idade, tá pra ser substituído, digamos assim.
No fim do ano teve um boato de que ele teria empacotado.
É mesmo. Qual é o nível de insegurança quando você tem que ser chamado de líder supremo? A humanidade tá de parabéns, cara. Eu não sei como é que a gente conseguiu construir um motor a combustão, cara. Porque a gente é um bicho demais, cara. É muito bicho, cara. Todo mundo age por reação a impulsos e não entende o que tá acontecendo em volta e simplifica tudo. Vive no... Agora a gente fala assim, lembra do grande delírio? Eu falava que a gente tava vivendo o grande delírio e tal. Daquela época do bolsonarismo, da pandemia, do negacionismo da pandemia. Eu vi uma matéria dizendo assim, agora acabou. Acabou uma era. Essa era do que eu chamava de grande delírio, né? Agora, com AI principalmente, com toda essa porra, nós entramos na era do caos da informação. Essa era vai determinar o mundo como ele vai ser. Porque, tipo assim, ninguém mais vai saber o que é verdade e o que não é. Mas e daí? O que vai acontecer? Significa que se ninguém sabe mais o que é verdade e o que não é, não importa mais o que é verdade e o que não é. Não importa. Pelo menos para a maioria das pessoas que exercem seu poder político na urna, importa o que é verdade. Porque a gente vê só na figura do Trump, todos esses caras, nem Trump, né? Todos esses caras que evocam esses sentimentos populistas, nada que é verdade importa. Eles falam literalmente o oposto. Teve uma época, no final da eleição mesmo do Trump, eu acompanhei isso aqui, eles estavam mandando vídeos, sabe, tipo, localizados, né? Tipo, ele manda vídeos para o eleitorado muçulmano dizendo que a Kamala Harris estava a favor de Israel, estava apoiando Israel, porque ela é vice-presidente, porque o governo Biden está mandando dinheiro para separar, tá, não sei o que e tal, que ela não pode ser confiada por isso. E mandava vídeos pra base eleitoral judaica, dizendo que a Kamala Harris apoiava a Palestina, porque, não sei o que, enfim, não precisa explicar por quê. Mas era o mesmo partido mandando a mensagem pra públicos diferentes, completamente opostas, e tipo assim, mas e o compromisso deles com a verdade? Não existe mais isso. Isso é coisa de você, eu, nós aqui, que temos princípios morais, que pensamos em ser pessoas boas, que tentamos, tipo assim, aplicar pensamento crítico nas coisas. A maioria das pessoas não se importa. Não se importa, não tem empatia, ou simplesmente é psicopata, e isso é bom pra elas, porque elas não sentem culpa de porra nenhuma que elas fazem. É isso, não sentem culpa, a verdade não importa mais, a gente nem vai saber mais o que é verdade, porque toda hora tem uma porra de uma maluquice de AI. Eu mesmo não sei mais se certas coisas que eu vejo, isso aqui é verdade, não é possível que isso aqui é verdade. E aí, não, era verdade e me choca ainda mais. Mas o problema é que pra maioria das pessoas, eu lembro que durante, antes de trocarem o eleitorado da Kamala Harris, tiraram o Biden, os caras meteram, ou então foi na outra campanha, nem lembro mais, os caras pegaram, fizeram a montagem do Biden numa entrevista, dormindo. E aí o cara foi num comício do Trump e falou assim, galera, vocês sabem que isso aqui é fake news, né? O CPD Joe, o Joe Biden, ele não dormiu na entrevista. Quem dormiu foi esse cara aqui, era um outro cara. E eles só mudaram, né? Botaram o Biden, que tava de cabeça baixa, podia estar lendo o negócio, podia estar dormindo, whatever e tal, e botaram ele naquela entrevista. E aí disseram que era ele que tava dormindo na entrevista, né? Sleepy Joe. Ele falou: você sabe que isso foi fake, né? Já foi desmentido. Você sabe que isso é fake news, né? Aí o cara falou assim: não, eu sei, mas poderia ser verdade. Entendeu? Esse é o mundo que a gente tá vivendo agora. Não é verdade. E mesmo que seja desmentido, você fala assim: tudo bem, mas poderia ser verdade. Então a verdade não importa mais.
Deixa eu te corrigir numa parada. A verdade nunca importou, tá? O que tá acontecendo agora é a escala. Na política, compromisso com a verdade nunca existiu.
Sim, sim, sim.
O famoso promessa de político, né? Tem décadas.
Tem razão, tem razão. Mas é difícil porque a gente tá até achando difícil entender, por exemplo, agora, os drones. Posso falar ainda que foi no final do ano passado. Os drones dos Estados Unidos. Aí ninguém sabe o que tá acontecendo. Não é nada estrangeiro, porque senão não tava no ar, né? Não tava voando em cima das cidades. Então é americano. Ai, mas o governo não fala nada. O que que é? Aí vem todas as teorias de conspiração. Aí vem alienígena. Aí vem o sacrifício assim. E aí começa a falar de novo de alienígena. E eu falei: caralho, brother, nada mais importa. Nada mais é verdade. Nada mais se pensa. É isso, cara. E aí eu vi um cara que foi genial. O cara falou assim, e eu tô com ele. Ele falou assim: olha, gente, na moral, se esses drones todos agora, se vocês forem alienígenas e vocês estiverem preparando a gente pra grande chegada, etc e tal, por favor, façam uma dessas duas coisas, mas façam rápidas. Resolvam nossos problemas, resolvam o aquecimento global, resolvam essa porra toda, ou destruam a humanidade, mas por favor, façam rápido. Qualquer uma das duas vale, eu nem me importo mais. Só façam rápido. Esse é o ponto, entendeu? E outro é, se for alienígenas, tipo assim, caralho, ninguém se importa mais. Vocês demoraram muito pra chegar. Também vi essa história. Whatever, cara. A gente tá com muito problema aqui. Não me traz mais outra coisa pra resolver, sabe? Então, ou conserta tudo, ou destrói a porra toda. Eu nem me importo mais também. Eu tô com esse cara. Não me importo. Só seja rápido pra ser indolor.
Essa desilusão toda é fruto também que eu acho que no pós-Guerra Fria, a nossa geração imaginou que as coisas iam melhorar, né? Que ia ser uma melhora constante, né, do planeta. Mas é aquilo que a gente falou no começo. São ciclos e a gente, de repente, precisa passar por isso tudo que vai acontecer.
É, não. Eu sei que você tá tentando achar algo que nos dê esperança, né? Porque tá foda. E você tá falando isso. Isso, tipo assim, é claro que eu entendo que não é, você não tá falando isso porque você é assim, ah, então a única forma da gente melhorar as coisas é passar por um pá de merda dessa. Não, não é.
Não, não, não.
Eu entendo que você tá vendo esses ciclos e você tem a esperança de que lá, na outra ponta, a gente esteja, né, um despertar, esse tipo de coisa.
Soluções pro que a gente não pensou que teria que criar soluções, entendeu?
Pra não terminar o Nerdcast numa coisa tão pessimista, porque já basta a realidade, né, vamos ficar ainda ressaltando, é a gente pensar no sentido de que essa luta vale, porque se a gente não luta, foi uma coisa que o Neil deGrasse Tyson falou pra mim, que eu nunca vou esquecer na vida, que eu tive esse privilégio de entrevistar ele por 40 minutos, e aí no final eu falei que a gente tinha um canal de ciência, nerdologia e etc e tal, e que mesmo assim, todo aquele negacionismo parece que não adianta nada, e aí ele falou assim, é, realmente parabéns aí pelo trabalho que vocês fizeram, ele fez uma brincadeira assim, né, tipo assim, parabéns por esse trabalho, todos vocês tiveram que, né, não adiantou nada, tá todo mundo negando a ciência, etc e tal. Mas aí ele terminou, ele deu a volta e terminou assim. Mas imagina como seria se a gente não tivesse feito nada, né? Então, é isso. Tipo assim, é aquela parada que eu falava pro Tucano. Se você cair em depressão, se você ficar doente por causa disso, se o Twitter fuder a tua vida no sentido de você não ter força pra sair da cama mais e tal, aí eles ganham. É isso, e é injusto isso. E é injusto porque eles ganharam matando, ganharam oprimindo as pessoas. E é isso, tipo assim, e não é justo com quem sofre opressão a gente desistir. É isso, gente, vamos descansar quando a gente é morto. Mas pelo menos a gente descansa. Na minha concepção, é isso, porque não tem mais nada depois, então pelo menos não tem encheção de saco. Então, mas eu não quero morrer, eu quero viver muito bem. Mas assim, a gente também não pode achar que é isso, ficar desgostoso pra tudo e perder a vontade de viver, de partir em frente, de seguir atrás dos nossos sonhos. Enfim, tudo isso continua acontecendo, o mundo continua acontecendo, a gente continua... Porra, a gente fez um filme filme agora, brother. Eu quero estrear o filme. Mó felicidade da minha vida aí. A gente vai montar o filme agora, em janeiro, pô. Tô feliz. Pra mim é um negócio foda que acontece na vida e tal.
Estreia em janeiro o filme?
Não, não. A gente vai montar o filme.
Caraca, que susto.
Não, não. Calma, calma. Pô. Ô, JP, eu preciso de uma coisa pra me manter ocupado durante o ano. Manter feliz, manter motivado. Entendeu?
Isso é uma parada importante. Cada um encontrar coisas que consiga tirar um pouco a cabeça da parada e manter o equilíbrio.
Pois é, né? A gente tem que saber achar esse ponto de equilíbrio, a gente tem que saber ser feliz, a gente tem que saber fazer as coisas que a gente gosta, curtir, jogar RPG, brincar, tipo assim, é isso, a gente precisa viver.
Não, mas precisa disso tudo pra ter a tranquilidade de defender o que acredita também.
Ah, sim.
Senão você fica tão exaurido.
Você não tem força, exato.
Você não consegue, você não tem força.
Exatamente, né? Então, se permitam, a ideia toda que a gente tenha individualidade, sim. Inclusive, essa é uma ideia completamente deturpada de sistemas de socialistas e comunistas, de que você perde a sua individualidade. A ideia, na verdade, é que você possa ter tempo. Essa toda a parada do 6x1, compadre, é que você possa ter tempo de viver, de que você não precisa estar a todo momento, inclusive de lazer, estar vendo algum documentário, aprendendo a fazer curso de marketing digital ou qualquer merda assim. Você pode brincar por brincar, sim, caralho. Você deve, porque senão você fica louco, entendeu? Aí é por isso que tá todo mundo medicado. É porque a sociedade exigiu do ser humano uma coisa que ele não foi feito pra fazer, que é estar online o tempo todo, que é estar recebendo mensagem o tempo todo, falando com as pessoas o tempo todo, recebendo informações merda, tá ouvindo nerdcast de bosta desse o tempo todo, só das merdas que tá acontecendo no mundo. É uma merda. É uma merda quando você sai da Matrix, que você vê que você tem que comer essa merda desse catarro, vestir a porra num saco de batata, e a porra do Cypher queria voltar pra Matrix, queria voltar a comer carne, compadre. Tipo assim, dá pra entender, não justifica, mas dá pra entender da onde vem o pobre de direita. O cara fala assim, porra, brother, me dá um descanso, eu quero ter vida boa também. Todo mundo quer ter vida boa, todo mundo quer descansar, o caralho. Só que você não tem que fuder o amiguinho pra fazer isso, cara. A parada que dá pra todo mundo ter isso sem fuder o amiguinho. Então, na hora que você for votar da próxima vez, quando você for entender o que tá acontecendo, veja quem é o político, quem é a pessoa que está falando, apoiando quem? Quem está falando sobre políticas públicas que ajudam os amiguinhos ou que atrapalham os amiguinhos, entendeu? E os amiguinhos são aqueles que nem você, que trabalham por um salário todo fim do mês, que tem que correr atrás, que se não, morre de fome. É isso. Não vamos perder a esperança.
E as soluções antigas não servem pra agora, não adianta buscar a solução antiga porque ela não serve pra agora. Um exemplo, claro, não serve pra agora, no meio disso tudo, no meio dessa necessidade da gente de ganhar, não adianta abraçar a lagoa. Lembra? Aquilo que antigamente tudo
não.
A galera ia abraçar a lagoa. Não adianta esse tipo de ação, entendeu? Então, são soluções novas que vão ter que aparecer.
Eu, lá atrás, eu precisei te salvar do Twitter e dessa porra toda. Agora eu preciso de ajuda.
Salva o fim do Nerdcast.
No JP que foi na piada final.
Eu te apresentei a maconha pra tu ficar calmo, cara.
Olha, eu vou falar o que o Neil deGrasse Tyson falou. Parece que não fez efeito. Mas se você não tivesse apresentado, puta que pariu. Imagine o quão pior ia estar.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.